Olha quem está do seu lado, atrás, e fala assim: eu estou te abraçando aqui de todo meu coração, viu? Quem pode abraçar, abraça. Está aí com a família mesmo, e já está aí, vieram de casa, estão juntos, abraça sua família, estenda os braços assim, ó, de longe para os irmãos, por enquanto, mas olhe para ele e diz: irmão, você é amado, 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 amado. Vamos sentar um pouquinho. Os que estão online, aproveite aí em casa e também abrace. Irmão, você chegou numa casa de oração, e eu quero que você agora tire um tempo, e você que está em casa, está diante do Deus vivo e verdadeiro, tire um tempo para agradecer sozinho. Você tem liberdade de levantar suas duas mãos assim, ó, para agradecer, a sua oração de gratidão. Vai contando umas bênçãos aí ao Senhor, vai dizendo ao Senhor aí: ó Senhor, como o Senhor tem sido tão amável, tão generoso, tão bondoso, tão intenso com a minha vida, com a minha casa, com a minha saúde, com meus filhos. Eu quero te agradecer, Senhor, agradecer porque as perguntas que eu não tenho resposta, o Senhor tem, porque eu posso olhar para o Senhor e descansar no teu poder, porque eu posso olhar para o Senhor e dizer que o Senhor reina, conforme eu acabei de cantar. Bendito seja Deus. Então, Senhor, nesse instante, onde milhares, aqui, centenas, mais de uma centena de irmãos oram, e milhares ao redor do mundo oram junto conosco, na tua presença nesse instante. Oramos como pastores do rebanho, oramos como presbíteros da igreja, contentes e consolados em ti. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Livro de Ester, capítulo de número 5. Capítulo 4 e o verso de número 13 e 14. Então lhes disse Mordecai que respondesse à rainha Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Essa é a pergunta para memorizar. Quem gosta de grifar no tablet, no seu iPhone, no seu smartphone, na sua Bíblia, grife. E quem sabe se para essa conjuntura é que fostes elevada rainha. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada rainha. Senhor, concede graça, sabedoria e quebrantamento a todos nós ao redor do teu trono e diante de tua eterna verdade. Em nome de Jesus, amém. Por que é que você está nesse tempo? Por que é que você está no meio da pandemia global? Por que é que você nasceu na família que nasceu? Por que é que você mora no bairro que mora, na cidade que mora, no país que mora e na casa que mora? Por que é que você engravidou nesse tempo, menina? E por que é que você tem a idade que tem nesse tempo? Por que é que você está nessa igreja? Por que que você é da oitava igreja? Será que essa pergunta, feita Ester, é a pergunta que Deus chama-nos para refletir? Deus nos estabeleceu para um tempo como este. Quem crê, diga amém. Ah, mas diga mais brutal, menino. Diga um amém assim com quem está invadindo o medo. Entendeu? Deus nos designou para um tempo como este, oitava.
Amém!
O livro de Ester é um livro que os irmãos não têm unanimidade sobre ele. São duas curiosidades. Primeiro, só dois livros da Bíblia têm nome de mulher. É Ruth e Ester. Segundo, Ester é o nome de mulher mais falado na Bíblia. Mais de 55 vezes o nome dela aparece nesse livro. Terceiro, não tem o nome de Deus nesse livro. Pode procurar de trás para frente, de frente para trás, que não vai achar. Mas a mão de Deus está em todo lugar. A mão de Deus está presente. São 10 capítulos que você lê assim, é um enredo maravilhoso. Você vai lendo, 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 e você não quer parar de ler. Igual essas minisséries que você agarrou nela. Então, desagarra da minissérie e gruda o Esther. Desagarra lá daquela minissérie. Ó, irmão, a minissérie é um laço, parênteses. Cada dia 40 minutos, cada dia 40 minutos, cada dia 40 minutos, cada dia 40 minutos. Na quarentena, quantos 40 minutos levaram de você? Aleluia. Você continua vivo. Ainda dá tempo de recomeçar. Então, eu quero dizer 4 verdades aos irmãos, à luz dessa pergunta. O Mardoqueu manda dizer a Esther. O que aconteceu, irmãos? O livro de Esther começa com o banquete do rei Assuero. Rei Assuero chamou os grandes, mandou tomar vinho à vontade. A mulher dele, a Vasti, a rainha, fez um banquete também. E toma vinho de lá e toma vinho de cá. E o rei, com seus grandes, falou: chama a minha rainha lá que eu quero apresentar para todo mundo ver como ela é bonita. Ela não foi, menino. E os conselheiros dele disseram assim: se a moda pega, mulher nenhuma respeita o marido mais nesse reino. As mulheres vão falar assim: o rei não, a mulher do rei não foi, não, eu também não vou. A mulher do rei fez, eu também não fiz. Aí o rei demitiu a rainha. Demitiu a rainha, passado um tempo, o rei teve saudade, queria ver a rainha. Mas eles disseram, a palavra do rei não volta atrás, os medos e os pés. Então, menino, eles fizeram um reality show. De quem o rei gostará? Milhares de moças virgens foram convocadas, entre elas a Esther, que não foi dita para ela dizer que ela não falasse que ela era judia e nem de ela era. O tio dela, que poderia ser também o primo, a palavra hebraica pode ser as duas, falou com ela. Pois o rei não gostou, não foi dessa moça? A estética, ela é bonita para valer, menina. Ainda perfumou 6 meses. Uma mulher perfuma 3 segundos, cheira o dia inteiro, imagina 6 meses. Pensa. Aí, o rei gostou dela e pôs a coroa na cabeça dela. Então, aí, um inimigo do rei, o primeiro-ministro, o inimigo dos judeus, chamado Amã, resolveu o seguinte: todo mundo ajoelhava diante dele, mas o Mordecai não ajoelhava, o tio da Esther. Ele ajoelhava diante do rei, mas diante dele não. Aí, ele falou: quem é esse sujeito? Ele é judeu. Ele falou: então, vou falar com o rei. Rei, tem um povo que perturba o seu reino. O senhor me autoriza a dar uma ordem que mata todos eles e eu vou te dar 10 mil talentos de prata. O seu cofre vai encher demais. O rei nem... Entendeu? De vez em quando você já assinou as coisas assim, não. Quem é chefe em algum lugar, você pergunta assim: conferiu, conferiu? Conferiu, conferiu? Conferiu, conferiu? Você não entende muito daquilo? Já fez isso? Você não entende, o cara diz uma lei minúscula, não sei o quê. Ó, fulano leu, leu. Depois uma encrenca. Já teve lá, irmão? Muitos já tiveram lá. Então, aí, Esther está no palácio, comida boa, conforto, não está nem sabendo. Aí, de repente, quando os judeus souberam, dentro de 11 dias, todo mundo vai morrer. Sabe o que aconteceu? Todo mundo rasgou a roupa na rua, em toda a província. O Mardoqueu rasgou a roupa na porta do rei, começou a gritar, gritar, gritar. O que cuidava do harém falou com o Esther: seu tio endoidou, está gritando, gritando, rasgou a roupa. E ela disse assim: o que que foi? E ele mandou falar: a lei está aí, você precisa intervir, você precisa pedir o rei para mudar a lei. Ela disse: ó, tem uma lei dos medos e dos persas, que se alguém for chamado na frente do rei, sem ele chamar, se alguém aparecer, ele manda, ó. E aí o Mardoqueu faz essa pergunta: pensa bem na sua vida, por que que você acha que você virou rainha? Foi para ficar nessa folga toda? 4 verdades a respeito dessa pergunta, à luz da palavra e à luz da história de Esther. Primeiro, Deus é soberano e Ele cumpre seu plano e não há erros. Se você se negar a Esther, Deus vai entrar na história. De outro lugar, Ele vai levantar socorro. Quando a gente fala que Deus é eterno, irmão, Deus é eterno, Deus é imutável, Ele imutavelmente governa, comanda. Deus comanda as galáxias, Deus manda dos bilhões de estrelas que existem aos milhões e milhões de partículas subatômicas e de seres invisíveis aos olhos, inclusive os milhões de vírus que existem entre o tal, o que ficou famoso recentemente. Nós nem sabíamos que ele existia. Olha ele aí. Você já fez assim, irmão? Já fez, não? Quem já fez assim esses dias? Orando fez assim. Quem já fez aí? Deixa eu ver. Quem é que orou para sua casa lá e fez assim? Fora! Lá na galeria, alguém não? Pode fazer hoje, irmão. Deus está comandando. Irmãos, isso deve dizer para nós assim que desde as forças das montanhas, os grandes vulcões que explodem, desde o nascimento dos micro-organismos, daquelas constelações dentro do mar, tudo acontece em um comando soberano de Deus. Desde o movimento da política, irmão, você pode escolher votar, que você é cidadão de duas partes, mas é Deus quem define quem vai e quem não vai. É Deus que define quem fica e quem não fica. Quando Deus define quem fica e quem não fica, nós não estamos dizendo que todas as ações dos governantes são todas certas, são todas direitinhas, são todos para a glória de Deus, mas atrás e no geral, no comando inteiro, Deus está segurando a história do mundo. Quem crê diz amém.
Amém.
Quando isso acontece, irmãos, e nós cremos desse jeito, que Deus comanda justo, de maneira compatível com seu amor, com seu juízo, com sua graça, ao mesmo tempo que ele responsabiliza todo mundo por sua decisão moral. Deus escolheu antes da eternidade os que vão ser salvos, mas ele também precisa responder ao apelo da graça. E todo aquele que Deus escolheu, responderá, escolheu. E todo cristão que foi chamado, pregará. Por quê? Esse é o caminho. Nós entendemos, mas é claro que essa cabeça desse tamanho não entende mesmo. Irmãos, então quando Deus, quando nós falamos que Deus é soberano, é para descansar nosso coração. Então, Mordecai, obrigado. Ô, gente boa, obrigado, Deus vai levantar outro socorro. Então, seis coisas para você firmar sobre a soberania e o amor de Deus. Primeiro, dê glória à sua autoridade, ao seu governo, mesmo você não entendendo. O mundo não está entregue assim, não. Tem os pregadores aí na internet, nas lives que você vai e diz, Deus não comanda nada, Deus está com muito medo e muito susto, até Deus recuou do corona. Deus não está comandando nada. Você, servo do Senhor, alegre-se no Senhor. Bem sei que tudo pode e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. A minha vida está nas mãos de Deus e Deus vai guiar. Deus vai guiar a Otava, Deus vai guiar o Brasil, Deus vai guiar a sua família, Deus vai guiar a sua vida. Deus vai levar avante a história da salvação, irmão. Boa notícia, Otava. Nós oramos pelas oitavas e nós oramos pela oitava e o Rupidé. Quem sabe o que é o Rupidé que está presente, quem sabe online, escreve aí. A igreja Rupidé, irmãos, indígena, na mata, os missionários saíram. Não tinha notícia, um mês. Não tinha notícia. São Gabriel da Cachoeira, que está mais perto lá da mata, 9 horas de barco. Nem notícia, nem nada. Passado 2 meses, São Gabriel infectada. Manaus, a notícia correndo. Amazonas inteira, menino. Aí a saúde conseguiu subir lá para ver como é que estava. A notícia chegou que muita gente tinha sido infectada. Muita gente infectada, mas não morreu ninguém. Passados uns dias que esteve lá, o índio corajoso, os nossos irmãos lá, desceram para São Gabriel para fazer compra. Notícia da igreja. Como é que aconteceu com o Rupidé? Não tinha missionário, não tinha ninguém designado. A igreja chama, em homenagem a essa igreja presbiteriana da paz. É presbiteriana em homenagem a essa igreja que plantou lá, glória a Deus. Deus soberano, comandando tudo. Os irmãos chegaram e disseram assim: sabe o que aconteceu? Os irmãos adoeceram, a gente ia lá e orava. Os outros adoeceram, a gente ia lá e orava. E Deus foi manifestando sua bondade e sua graça, porque o Deus soberano também trabalha com nossa responsabilidade. Ei! Você sabe, irmãos, que eu andei chorando, dizendo: oh Deus, onde é que está a oitava? Onde é que está o Zerupidé? Deus não tem notícia. A notícia chegou essa semana. O Deus soberano está controlando tudo, está comandando tudo. Ele nos ama e Ele é fiel. Então alegremos, admiremos sua autoridade. Irmãos, não encaremos a vida de modo superficial e irresponsável. A vida é um presente de Deus. Não diga, essa vida minha É um fracasso. Essa vida minha não vale nada, porque Deus é soberano, Ele não cortou seu fôlego de vida. Terceiro, irmão, maravilhe com a salvação que lhe foi dada em Cristo Jesus. Você cai no Senhor, irmãos. Nós estamos com irmãos muito enfermos. Talvez alguns deles partam hoje, já há mais de 90 anos. Caiu aqui, levantou no Senhor. Louvado seja Deus. Maravilhemos-nos com a sua salvação. Anos atrás, uma amiga minha morreu aqui, a mãe do pastor Marcelo Gualberto. Duas meninas choravam, pegaram um táxi para ir ali no bairro Carlos Prates. Foram ao Carlos Prates e pegou um taxista. Quando o taxista chegou lá, ele viu muito carro e falou assim: essa dona devia ser importante, olha quanta gente aqui. É muita gente para um funeral. Hoje não dá, né, irmãos? Hoje dá desses momentos, nós estamos com um luto ainda mais doloroso. Mas naqueles dias, o homem falou o seguinte: eu vou ver quem é essa dona que morreu. Quando o dono, quando o homem entrou, nós éramos 6 pregadores. Quando o homem entrou, eu estava tendo a oportunidade de pregar, e eu contei uma história, e eu disse assim: quando alguém no Senhor morre, a gente maravilhado com a salvação, nós estamos aqui nessa praia, e nós dizemos assim: ele está indo embora, ele está indo embora, lá vai ele vai embora, e nós ficamos aqui, e o barquinho vai subindo, e o barquinho vai sumindo, sumindo, até que some da nossa vista. Nós abraçamos uns aos outros, despedimos e dizemos: acabou. Mas, irmãos, naquela história que contei, a outra praia, ó, bela terra de amor, diz o hino, a outra praia, enquanto sumiu daqui, do lado de lá, o Senhor Jesus, Abraão, Isaac, Jacó, do lado de lá, os irmãos que partiram, Paulo, Pedro, os irmãos que partiram, Calvino, Spurgeon, estão lá, aquela nuvem de testemunha, gritando: ela está chegando, venceu no Senhor. Irmãos, aquele homem naquele culto, falou com ele mesmo: essa dona está indo, esse povo todo esperando. Se eu for embora agora, o único que estava esperando lá é o diabo, me esperando e dizendo: você vai queimar para sempre comigo. E ali naquele culto, aquele homem se converteu, se reconciliou com Cristo, e nós só soubemos disso um ano depois. A história da salvação maravilhosa. E eu soube disso ontem. Recentemente, pastor Marcelo Gualberto tinha me contado, ontem nós fizemos a live dos 25 anos do Desperta Débora, e essa história aqueceu de novo meu coração. Alegramos-nos na soberania de Deus, nas maravilhas da salvação. Lamentemos, irmãos, esse mundo que coloca o homem no centro, ou o homem faz ou não acontece. Irmãos, ousados sejamos diante do trono da graça de Deus, porque Deus responde a oração. Mordecai disse a Esther: nos planos do Senhor não serão frustrados. Se você acovardar, Deus sempre agirá. Então, irmão, descanse. Amém, irmãos? Amém. Segundo, irmãos, Deus nos posicionou na situação atual. Creia nisso. Ah, eu devia ter nascido 70 anos atrás. Ah, meu Deus, por que o Senhor não me fez nascer daqui 10 anos que a pandemia foi embora? Você já andou pensando nisso? Já andou passando assim? Você nem tem coragem de conversar, né? Só passa assim: meu Deus do céu, ei, meu Deus do céu. Ô, crente, faça favor, o propósito de Deus vai continuar. Olhar a história, irmãos, que parece que Deus embaralha a circunstância para cumprir o propósito dele. Parece que Deus mexe com a circunstância. Menino, quando você lê o livro de Esther, hein, menina, e você diz assim: não é possível, como é que uma mulher entra no plano de Deus naquela história do reality show? Como é que uma mulher entra? Olha, Deus não é apanhado de surpresa, nós somos a resposta de Deus em um momento da crise. Diz amém? Você não está no lugar errado, você está na cidade certa, na hora certa, no tempo certo, da maneira certa, na igreja certa, na família certa, se você crer que Deus é fiel e que Deus é o soberano da sua vida. Irmãos, Deus trabalha as circunstâncias. Essa é a igreja. Irmãos, você tem 80 anos, você que está online, você tem 80 anos, são 331.045 dias respirando. Você que tem 70, 25.567 dias respirando. Se você tem 60, 21.915 dias respirando. O mesmo Deus que te fez acordar todos esses dias tem plano para você e te posicionou agora. Irmãos, então nesse tempo nós temos dois grupos principais que nós temos que romper em oração a favor deles. Primeiro, as crianças, irmãos. As crianças. Eu sinto falta de choro de menino nessa igreja, de buliço de menino nessa igreja, de crianças nessa igreja. E eu oro para que os tempos rompam e as crianças voltem. Isso não significa, irmãos, que nós não vamos mais alcançar as crianças online. Esses dias eu reuni os pastores e falei com eles. Nós somos 15 obreiros de tempo integral e reuni o conselho. O conselho, presbíteros e pastores, são mais de 30. Se tivesse só 30 pessoas para evangelizar o mundo, o que é que nós faríamos, irmão? Nós temos um universo de 7 bilhões online. Só uma deu glória a Deus, irmão. E nós temos a cidade de Belo Horizonte, 2 bilhões. 2 milhões, irmãos. Irmãos, Deus nos posicionou. Esther, você tem que encarar isso agora, Esther. Você tem que discernir que Deus colocou você agora presente, atuante, para você entrar nessa situação. Deus te posicionou. Creia nisso, irmão. Ele não é você tem quantos anos, é essa a idade que você tinha que ter. Ah, para de falar, ai meu Deus, agora é o seguinte, eu não abro a porta, eu não vejo ninguém, eu não vejo isso, eu não vejo aquilo. Meu irmão, prudência e fé. Pede a Deus, precisa olhar se o nosso coração, irmãos, eu estou falando de quem logo no começo da pandemia, os pastores encostavam em mim, eu fazia assim. Eles falaram, o senhor estava mesmo ruim. Aí eu falei, eu não estava ruim, eu estava péssimo. Quem teve assim naquele primeiro dia, levanta a mão. Assim, só para ver se tem um normal. Não é, irmão? Até coçou a cabeça, até para encostar no marido, a dona estava com medo, dentro de casa. Para dormir junto, pôs uma tábua. Não estou dizendo de responsabilidade. Quem está entendendo o que eu estou falando, levanta a mão. Eu preciso saber se você está entendendo. Se você não estiver entendendo, eu começo de novo. Está entendendo não, Ferrari? Vamos adiante, menino. Em casa, você está entendendo, menino? Vamos lá. Terceiro, para cumprir o divino propósito, você precisa do poder de Deus. Esther chamou 3 dias de oração. Era normal o judeu jejuar um dia, mas 3 dias significa que a causa demanda intensidade da ação de Deus. Irmãos, Esther sabe que ou Deus intervém, ou Deus muda a história, ou as coisas não acontecerão. Alô, oitava. Alô, oitava online. Alô, oitava em casa, alô, oitava aqui, oitava em qualquer lugar do mundo. As mãos do Senhor não estão atadas. Hora de orar, gente. Amém. Hora de buscar a Deus. Ei, você que já está no relógio de oração, aviva oitava. Ei, você que não entrou, entre de novo. E você que já tem meia hora, mais meia. Amém. Um amém de novo. Amém. Pastor Israel, me dá uma força aí, irmão. Irmãos. Deus nos mobiliza em circunstâncias difíceis. É a sua vez, Esther. Você vai ler o livro. E aí, terceira verdade. Quarta verdade. Coloque-se à disposição de Deus e Deus te usará. Fala comigo. Coloque-se à disposição de Deus e Deus te usará. Você online, escreva. Agora vai, Esther, vai. Moisés foi a Faraó. Davi foi enfrentar o Golias. Esther foi passear na frente do rei. E disse, vamos jejuar e orar, se ele estender o cetro, beleza, se não, se for para morrer, morta está. É só ler lá para você ver. Irmãos, Há muitas ameaças e oportunidades hoje. A família está sendo debatida. Se a oitava igreja perder a agenda do reino, se você perder a agenda do reino de oração, você não ora contra o aborto, você não ora para que os pecadores se arrependam, você não ora para que o evangelho avance entre os povos perseguidos, você não se levanta. Eu pedi pastor Israel e pastor Gidiel uma palavra antes do culto. Qual é a palavra para a igreja? Pastor Israel, mais jovem, disse assim: que ela cresça em boas obras. Pastor Gedeão me diz: prudência e fé. E eu digo oitava: oração e clamor e ação. Oitava, posicione-se. Olha, há crianças para ser restauradas, há ameaça de morte diante de tanta enfermidade, mas, irmão, acidentes continuam, problemas de câncer continuam, gente matando gente, continua. Esse assunto não está aí. Como não está na televisão, você pode perder a agenda do reino. Os irmãos precisam de oração para seus casamentos. Agora, saiu essa semana, aumentou 70% dos casos de divórcio no Brasil. Oitava família, jovens casais, levantem-se. Esse é o momento de posicionar, irmãos. É hora de enfrentar nossos medos. Eu não estou dizendo, estou falando sobre prudência, mas é hora de não recuar na evangelização, é hora de não recuar na agência do reino, é hora de vencer o comodismo, a prisão do pijama, a prisão de ficar só cuidando de mim mesmo. É hora de lembrar que minha família pode estar aberta e eu sou o enviado. É hora de lembrar que de domingo é um dia de celebração por causa da ressurreição de Cristo, mas que a evangelização não é dia domingo só, é todo dia. Oitava, pede a Deus poder. Diga a Deus. Deus está procurando, irmãos, uma igreja de coração disposto. Deus está procurando crentes de coração disposto. Deus ainda chama empresários para influenciar seu meio. Deus ainda chama profissionais para transformar seu ambiente. Deus chama donas de casa. Deus chama jovens. Deus chama adolescentes, crianças e juniores. Porque as crianças os profetizarão, os jovens terão visão e os velhos sonharão. Gente, voltemos para o Senhor. Meia hora de oração é apenas uma desculpa de Deus para dizer para a oitava: conte com o meu poder, conte com minha ação. Escreva aí essa semana como que o sobrenatural de Deus abençoará a sua vida, irmão. Coloque-se à disposição de Deus e Deus usará. Irmãos, então, irmãos, creia que Deus está no governo da história, irmãos. Não tem nada acontecendo de Araque por acaso. Isso tudo é antes da fundação do mundo, já foi pensado. Segundo, Deus posicionou você na crise, agora. Terceiro, e agora com a idade que tem, com a saúde que tem, do jeito que tem, com os filhos que tem, com o dinheiro que tem, com as circunstâncias que tem, Deus posicionou você agora. Terceiro, Deus está fazendo um convite para que você dependa do poder dele agora. Agora, para romper financeiramente, para romper a saúde, para ganhar almas, para construir seu lar, para ajudar casais que estão querendo acabar com o casamento, para levantar crianças e levantar idosos. Irmãos, é só um flash para você me ajudar a orar. A janela de idosos já era grande no Brasil. A janela de idosos. Você sabe, agora os mais jovens, alguns de nós são da família de 4, 5, 11. Depois de um tempo passamos a ter famílias de 3, 4. Depois passamos a ter família de 2. Agora nós estamos tendo família de 1. E já temos família de 3 cachorros e 2 gatos. De rir e de chorar, irmãos. Nada contra os veterinários, aleluia. O que estou dizendo, irmãos, então, o Ministério Infantil vai continuar, mas ele será, em termos de número, cada vez menor. O Ministério de Jovens vai continuar, mas se a gente tinha cinco crianças numa família, temos a chance de, se ninguém morrer, 5 jovens. Nós temos um jovem. Mas, irmãos, a janela, você olha a estatística do IBGE, a janela acima de 55,
há 95 anos, cresceu no mundo e no Brasil. Ah, vai morrer todo mundo com corona. Deixa de bobagem, menino. Deixa de bobagem. Gerações passarão. É a história da fé. É só ler Gênesis capítulo de número 5. Fulano gerou Beltrano, viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. Essa é a história. Mas a história do Novo Testamento é fulano gerou Beltrano, viveu tantos anos, teve filhos e filhas, morreu, tocou a trombeta, ressuscitou e entrou na glória. Outra vibe. Irmãos, não sei como é que você está, irmão. Tem um punhado de gente que eu tenho conversado, que diz assim, estou esperando passar a pandemia, viu, pastor, para mim reforçar de novo na fé. Pastor, ó, eu estou esperando tudo voltar ao normal. Quando tudo voltar ao normal, eu vou dar uma caminhada. Mas com tudo, eu não vejo ninguém sem máscara. Tudo. Pastor, eu agora estou muito cansado. Essas coisas estão me cansando assim. Você teve esse cansaço? Vamos ver se você também é normal. Só meia bandeira assim. Um dia eu perguntei, já falei com os irmãos no outro culto, perguntei à nossa equipe pastoral assim, alguém foi dormir aqui sentindo um aperto no peito, assim, ó? Aí os caçulas falaram assim, vale quem dormiu, acordou, levantou, deitou de novo, assim, vale ou não? Os caçulas, hein, menino? Você não está, por acaso, na oitava igreja, creia nisso. Você não está, por acaso, nesse momento da história, creia nisso. O soberano Deus define as estações. O soberano Deus move a circunstância para posicionar você no momento exato da história que você está vivendo. O soberano Deus está chamando você e a mim para orar como nunca oramos. E o soberano Deus está te dizendo, eu quero um coração disposto. O que que você vai fazer? Como é que você vai reagir? A nós, como povo de Deus, só nos cabe uma palavra. É isso aí, Senhor. Conta comigo. Eu estou junto. Eu estou na corrida. Eu estou na jornada. Sou irresponsável. Não estou te pregando isso. Eu estou dizendo que seu coração precisa inclinar para Deus de novo. Seu coração precisa voltar para Deus de novo. Eu quero fazer parte do que Deus está agindo. Dê permissão a Deus hoje. Deus, ó, estou entregando de novo. Deus, eu estou me posicionando de novo. E se você está aqui ou está online, não conhece a Cristo. Ele pagou a penalidade de seus pecados. Ele morreu na cruz pela sua salvação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E agora ele bate a porta do seu coração dizendo, eu quero entrar. Há um lugar para Jesus no seu coração? Se você está aqui hoje de manhã e ainda não se converteu, entregue sua vida a Cristo. Se você está aqui e ainda não se tornou oficialmente membro da igreja, eu quero que você tome essa decisão, mas eu quero pedir você que está online, tome essa decisão agora, escreve aí, olha, eu quero, eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Tem alguém aqui nessa manhã que precisa tomar essa decisão? Eu preciso entregar minha vida a Cristo e reconciliar com Deus? Levante sua mão onde você estiver, diz assim, sou eu, Deus me trouxe nessa manhã para isso. Segundo, você precisa se tornar membro da oitava. Quem não é membro oficial ainda faz assim, ó. Deixa eu ver se tem alguém lá atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, quem não é membro oficial, levanta a mão assim, ó. No final, com as distâncias necessárias, eu quero que você venha pegar a nossa lembrança do Ministério de Integração, que nós queremos acolhê-lo aqui na oitava. Ei, você que está online, você também pode ser recebido acolhidamente aqui na oitava. Beleza? Irmãos, obrigado, irmã. Que Jesus te abençoe e te guarde. Essa é a oportunidade de sua vida nesse dia. Irmãos, resumindo para orar. Quem sabe que foi para essa conjuntura? É sim, Deus. Primeiro, eu creio que seu plano não tem erros. Soberanamente, o Senhor foi trazendo minha família, até que meu pai e minha mãe se encontraram. A história deles é de amor, a história deles é de tensão. Alguns foram gerados sem que o casamento tivesse marcado. Eu não sei sua história. E alguns foram gerados e o pai e a mãe não quis, mas Deus quis a você aí, menino. Segundo, você poderia ter nascido no século 19, 17, 18, mas você foi trazido para o século 21. E Deus hoje chama você para buscar Ele, para experimentar o poder dEle na sua história. 3 dias, Esther, e Deus vai fazer um milagre. E Deus está procurando um coração disposto nessa manhã. Eis-me aqui, Senhor, estou na jornada, conta comigo. Esther disse: eis-me aqui, Senhor, conta comigo. O rei concedeu ela favor. Eu quero orar para Deus te dar favor essa semana, favor sobrenatural. Conta comigo, Senhor. Se tiver liberdade, fica em pé no seu lugar. Você em casa, tiver liberdade, fica em pé, abraça sua família e diz: conta comigo, Senhor. Conta comigo, Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque a história da fé, a história da nossa vida, não tem nada por acaso. Não foi por acaso nenhum. Mesmo tendo falhas de nossa parte, mesmo tendo dureza de nossa parte, mesmo quando nós não conhecíamos o Senhor e parecia que nós estávamos estragando nossa vida, o Senhor estava lá com os olhos em nós, até o dia que o Senhor nos chamou e nos atraiu para o Senhor. E quando nós olhamos nossa história no passado, nós alegramos com as coisas maravilhosas que podemos dizer que o Senhor pôs a mão sobre nós. Olhamos nossa caminhada no presente e dizemos: é coisa maravilhosa que Deus faz. Mas Deus, nós olhamos para o futuro e declaramos pela fé que Ele será ainda melhor. Glória ao Teu nome. Eis-nos aqui, Senhor. Conte conosco. 8ª igreja, igreja em todo lugar do Brasil e do mundo, que o Senhor use para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. E vamos dar graças a Deus. Glória a Deus.